lá fora não sei, nem sequer, não comprei nada, nem sei do que é isso, não quero, sei o que é, mas não quero. Aqui tenho criado com algumas pessoas, alguns combofes, cruzado pombos, por exemplo, fui feliz com um pombo, uma fêmea que o Morgado me deu, fui muito feliz com ela, tem sido uma base muito boa para a minha colónia. O Miguel de Oliveira, que agora já desistiu, também me deu um pombo que foi muito bom. Fui cruzado com os meus, fui cruzando uns com os outros. E é assim que vou vivendo, trazendo um destes. E que me desculpe já agora alguém que me tenha dado algum pombom e que não me esteja a lembrar, porque não me vou lembrar de todos. Mas é assim, já tenho feito a colónia assim. E é cruzando pombos com pombos de amigos e os meus.
E depois como é que se faz essa verdadeira seleção? Depois dos ditos cruzamentos, Manel, depois como é que se faz essa seleção? Quando é que realmente consegue verificar que aquele pombo tem realmente aquela característica especial para fundo e não para as provas cá de dentro?
Sim, a melhor seleção faz através dos gestos. Quando se envia os pombos às provas. Essa é a melhor seleção que se faz. É claro que o colombófilo tem alguma visão, algum saber de sobre os pombos. Nada é infalível, nem podemos dizer este pombo é bom de fundo ou é bom para fundo, não. Pronto, tem as características para isso, aquilo que a gente acha que é bom. Como outros têm características para velocidade. Agora, só o sexto mesmo é que revela tudo isso. A melhor solução é essa, porque aí é que se faz uma seleção de luxo.
Entre aspas, lançá-los às feras.
Claro, tem que ser.
Depois, a nível de alimentação, quais são os cuidados especiais que têm normalmente? E eu falo no geral, não só para a especialidade de fundo, que é isso que tem trazido notoriedade, sobretudo ao Manel, mas em todas as especialidades, quais são os cuidados principais?
Assim, a nível da alimentação, isso, o que serve na minha casa pode não servir em casa dos outros. Isso é tudo muito, muito subjetivo, porque eu posso fazer uma coisa e o Moisés fazer a mesma coisa e a minha casa resulta em casa dele.
E em casa dele não resulta.
Isso acontece muito, porque é que muitas vezes os colombófilos preocupam-se muito em saber o que é que se dá, ou como é que se dá, qual é a comida, qual não é. Não interessa muito. O que é preciso é criar-se um sistema nosso, que nos traga, que nos diga, mas isso também é outra coisa que só se consegue através dos anos. Pois, tem as pombas, é o essencial, pombas de qualidade, a seguir saúde, e depois criar um sistema nosso, uma coisa que nos diga, que nos dê algumas garantias de sucesso. E isso consegue-se como? Através dos anos. Não é, eu hoje vou dar, como alguns, eu sei que há muita gente, pronto, que diz, olha, só dás uma colher de pomba, só dás meia colher, só dás isto, só dás aquilo. Isso não interessa, isso é, cada um tem que fazer o que deve fazer em sua casa. Tem que olhar e começar a aprender o que os pomos querem. Tem que começar a ver o que os pomos comem, o que não comem. É assim que funciona, não é de outra forma, é estudar os pomos.
Hoje em dia, também com a particularidade que se tem a nível da informação, e obviamente as novas tecnologias permitem isso mesmo, hoje facilmente, e é daí que nós também vamos questionando os nossos habituais comentadores relativamente aos prognósticos, a nível da expectativa meteorológica para o fim de semana seguinte, e obviamente os colombófilos também vão estando atentos a isso. Hoje em dia, com facilidade, vocês também adequam, obviamente, essa mesma alimentação e esses mesmos cuidados perante as condições meteorológicas que vão ter a cada fim de semana. Isso também acaba por ajudar um pouco?
Sim, ajuda sempre um pouco esse conhecimento. Mas também é uma coisa que tem acontecido e acontece quase todas as semanas, não é? É que à segunda-feira há uma previsão, à terça há outra, e depois chega-se ao sábado ou ao domingo e sai outra.
Realmente, daí a palavra previsão muitas vezes.
Exatamente.
Vale o que vale.
Por isso vale exatamente o que vale. Não nos podemos assegurar muito por esse lado, porque de repente dá desgraça.
Moisés, relativamente a esta temática.
Eu penso que quer esteja vento a favor, quer esteja vento contra, a gente tem que alimentar sempre os pombos. Claro que a gente, se souber que vai dar vento a favor, a gente prende sempre mais um bocadito a comida, nunca lhe dá tanta comida. Agora, muitas vezes esta semana também se passou assim um bocado. No princípio de semana dava vento a favor, a meio da semana já dava um vento a favor até um certo sítio, e depois nunca, travoada aí estes ventos que deu, nunca se fazia prever isto. E então a gente às vezes também se engana, também se espalha lá que o querer saber o tempo, mas é sempre bom saber, é sempre bom, porque mesmo a gente às vezes até tem um pombo que é, ai bem, este pombo só vem quando está vento a favor, outros é quando está, eu conheço lá com bofes, quando está o tempo meio escuro, que dificilmente alguém lhe ganha. E não é por acaso que todos têm pombas dessa qualidade, todos têm, enquanto está o tempo meio fusco. Eu digo sempre ao Manuel António na brincadeira, quando hoje está o tempo escuro, amanhã vais marcar primeiro e segundo. Ele pode não marcar primeiro e segundo, mas ele, naquelas horas de ter pombas, ele tem. Esta, a qualidade das pombas.
Esta questão da meteorologia, muitas vezes também temos aqui debatido, e este ano também voltou a acontecer, pelo menos num concurso que acabou por ser adiado, e tendo em conta, lá está, as previsões meteorológicas, acaba por ser uma mais-valia, muitas das vezes, para evitar grandes perdas. Hoje em dia, dificilmente fala-se naqueles concursos catastróficos que aconteceram noutra hora, relativamente a isso mesmo, porque muitas das vezes os caminhões iam, soltavam, e sem saber realmente quais eram as condições meteorológicas que podiam realmente ter pela frente. Hoje em dia, dificilmente temos um concurso desses em que há uma perda muito significativa de pontos.
É, porque até eles, então, mesmo a própria Federação, já se tiverem que antecipar um concurso ou atrasar, também já fazem isso. Se na vez de soltar às 7, se eles tiverem que soltar às 9, também têm consciência de fazer isso. Acho que isso é bom. Porque há uns anos, eu lembro-me, o falecido pai também viajava e tinha dias que vinha duas pombas ou três embora, porque soltava-se de qualquer forma. Hoje não é assim, hoje eles soltam, se tiver que atrasar, claro que eles muitas vezes têm de arriscar, têm de ter consciência que deviam soltar às 9, soltaram às 8, mas lá se calhar estava bom, pelo caminho piorou, até o tempo mudou um bocadito. Mas isso acontece. Agora, eles têm feito um bom trabalho, isso em termos de soltas, têm feito um bom trabalho.
Bem, havendo colombófilos, Moisés, e não sei se o Moisés também tem saudade disso mesmo, há colombófilos que às vezes vão falando disso mesmo, das saudades desses também ditos concursos bem difíceis, em que o mapa não ficava fechado no dia. E há muitas histórias, obviamente, que ficam e perduram nos tempos ao longo de, perante isso mesmo.
Está aqui que eu tinha isto desde 87, 88, eu estava a começar de viajar e as pombas estavam em casa da minha falecida avó. Então um dia nós mandámos à Espanha e eu tinha de marcar duas pombas para ficar à frente de um vizinho, era como ser campeão, para ficar na dezena, fiquei em décimo e era o primeiro dos novos, estava a começar. Então nós não tivemos pomba nenhuma no dia, não tivemos pomba nenhuma no dia, e no dia também não houve pombas. Foi um concurso de balança del Cid, quem marcou o primeiro em Lourol, o Bareiro, se tivesse tido uma pomba nesse ano era campeão. E então eu estive às 2:15 da tarde e marquei sexto. Estive às 5 horas, pois eu não dormi toda a noitinha, não preguei olho. Nós em casa da minha avó fez-nos lá umas papas, lá um bocadinho de comer para a gente comer. Nós ali o dia inteirinho, desde manhã até à noite, à espera que viesse as pombas, para vir duas pombas ou três. É. E o meu falecido pai era totalmente igual. Nós estávamos, juntávamos 3 ou 4 colombófilos, nós lá havia o falecido Tiadão, o Sr. Alcides Alves, que ainda hoje ainda é vivo, o meu pai já faleceu, o Tiadão já faleceu. Nós juntávamos ali, faziam então um óleo de ar com vinho e um abroa de milho lá dentro, umas sopas de vinho, deitava-se açúcar, estávamos ali. Ao fim da tarde, quem quisesse ficava numa colher e ia lá. Mas estavam ali horas e horas e horas, se calhar um dia sem vir uma pomba para um. Não vinha pombas para mim, era difícil.
São as histórias que realmente perduram nos tempos, Manuel, e realmente há quem tenha saudades desses concursos.
Toda a gente deve ter, até pelos convívios que se criavam, porque hoje, se reparasse, vês que as pombas, a gente acaba de almoçar ao meio-dia, uma hora, e às 3 horas já estamos para o meu mercado, já está tudo, hoje não há aquelas provas para a gente estar uma tarde inteira ali a conviver, como havia antes. claro que isso não é só as condições meteorológicas, é a colombofilia que evoluiu de tal forma que isto hoje expulsam todos os drogados, não adianta nada. Eles levam-me tudo.
Eu digo isto a título de brincadeira, mas é verdade.
Estou a brincar, mas é verdade.
Eu digo, eu abro a porta do meu corredor, as minhas pombas, aquilo parece que as alvam todas, elas já sabem para o que vão. Elas vêm ter comigo. Eu digo, será prestar a seringa para usar em cima do... Disse, não sei porque é, sei que é, as pombas têm que, hoje têm que se acompanhar, é totalmente diferente.
Não vamos ser nunca isso.
Nós estávamos lá uma tarde inteira e assávamos umas febras, bebíamos um garrafão de vinho, hoje não há nada disso, aquilo era saudável. Nós estávamos, se calhar, lá 20 pessoas, às vezes... Quando vinham as pombas, a gente quase já nem estava em mal de ver as pombas a chegar, tinha que se marcar à mão. Mas era uma festa.
Nessa altura já era capaz de ver duas a chegar ao mesmo tempo.
Era uma festa, era uma festa.
Não, e às 5 da manhã lá estava tudo a pé, marcávamos o encontro, estávamos todos em tal sítio, vamos lá encontrar, lá íamos todos.
Religiosamente.
Era bonito.
Era tempos diferentes.
Pronto, mas isso, a evolução das coisas também fazem isto assim. Pronto, e a colombofilia também perdeu. Perdeu muitas coisas.
Que as novas tecnologias.
As novas tecnologias, a eletrónica.
Quando você tinha
tudo...
que se levantar às 6 horas da manhã e ia tomar café, ou mal ficasse dia, já se levantava, preocupava-se em levantar, porque podia chegar um pombo, e ia tomar café a qualquer lado, ou passar um bocado de tempo a falar com este ou com aquele, levantava sempre como aflito para vir embora, que podia chegar uma pomba e tinha que se marcar. Hoje não, hoje está descansado a tomar café, oh, eu tenho o relógio ligado.
Pode estar em qualquer parte, então, exatamente que...
Sempre corre
que
o bicho me aconteceu,
claro,
há 15 dias.
Mas é assim que a gente pensa, é totalmente diferente. Mas é, eu digo a toda a gente, as pombas antigamente faziam 60, hoje fazem 90.
Manel, o que o Manel acabou de dizer, nem sempre é mesmo assim, não é? Teve uma história há dias que realmente custou-lhe alguns pontos.
Cerca de 17 ou 20 pontos, não sei precisar. Pronto, tive 3 pombos juntos e aquela que mais me interessava, que era a Dolorosa, a primeira Dolorosa não marcou, não me apercebi. Vi as outras marcadas, não me apercebi daquela. Os pontos que perdi não foram muitos, foram 17 ou 20, agora não sei precisar. Espero que não me façam falta. Enfim, só isso. É preciso ter muito cuidado com a eletrónica. E tem outra coisa, por exemplo, sucedeu esta semana e eu marquei o primeiro em Nogueira só porque o senhor Loureiro, que marcava o primeiro sem contas nenhumas, o relógio dele avariou, não sei o que aconteceu, mas sei que houve uma anomalia qualquer e os pombos não saíram, não conseguiram tirar os pombos. E pronto, ele marcava o primeiro, fazia um bom concurso e assim fui eu que marquei. Não foi. Pronto, não podia fazer nada, nem ninguém pode fazer nada. Os pombos não saíram do relógio.
A tecnologia também é falível, também, não é?
É muito, muito perigosa.
Estamos à conversa, a relembrar, com a cidade colombófila de Larosa, nas pessoas de Manuel Rocha e Moisés Bento. Teremos a oportunidade daqui a instantes ir ao encontro de Bastos, perdão, Moisés Bastos, e dar-lhe um novo nome ao Moisés. Teremos a oportunidade de ir ao encontro de Paulo Lima para fazer o rescaldo deste fim de semana desportivo no que diz respeito então à Zona 3 do Distrito de Aveiro. Será então daqui a instantes, após breves serviços publicitários.
Euclides Vieira Leite. Compra e venda de rolhas e derivados de cortiça. Em Beira, São João de Ver. Internutri, a marca de qualidade ao Vargado. Uma gama de produtos diversificados de elevada qualidade para a alimentação equilibrada dos seus animais de exploração. Porcos, coelhos, aves e animais de estimação, cães e gatos. Papas para a alimentação de pássaros, desde a criação e fortificante. Colombofilia, criação e profissional. Visite também a nossa loja Pet Planet, onde encontra tudo para o seu animal de duas ou quatro patas. Pet Planet, zona industrial do Olho Marinho. Arada Ovar. Internutri, a experiência de décadas. Ovargado.
Mais uma vez, bom dia. Informação de trânsito na sua rádio. Aqui à saída da autoestrada há uma fila de vários quilómetros. Vamos começar por perguntar a este camionista o motivo desta confusão.
Oh, amigo, isto é o que se pode chamar uma manifestação de contemplação. Sinceramente, não acha que esta pinturinha está uma obra de arte?
Arauto, desde 1993.
Pintura de ligeiros e pesados, agora com estufa de pintura para caminhões. Pinturas metalizadas e acrílicas, com garantia total dos nossos serviços.
Arauto, em Pedras de Baixo, Arada, Ovar.
Com o telemóvel 968-853-745.
Arauto,
o rei do asfalto.
Café Maia, um ponto de encontro dos colombófilos. Há mais de 60 anos, a servir com distinção quem o procura. Serviço de snack bar e petiscos a toda a hora. Visite-nos no Largo da Capela, Macieira de Sarnes, com o telefone 256-286-488.
Safina, relva artificial, naturalmente melhor. Safina, em Cortegaça, Ovar e para todo o mundo em safina.pt.
Mundo Colombófilo, jornal ilustrado, noticioso e técnico do desporto colombófilo. Solicita o desconto especial para todos os ouvintes do programa Nação Colombófila. Siga-nos em www.mundocolombófilo.com.
Carci, indústria de marroquinaria. Malas e carteiras em pele e cortiça. Telemóvel 914-859-793. Carci, indústria de marroquinaria. Patrocina a divulgação da colombofilia. Carci, indústria de marroquinaria. Em Carregosa.
Estamos de volta a esta Nação Colombófila. Relembrar que estamos com a Sociedade Colombófila de Larosa. Como disse há instantes, íamos ao encontro de Paulo Lima para fazer o rescaldo da Zona 3. Não é possível de momento. Vamos ao encontro de Alexandre Giro, que ainda não tivemos a oportunidade de falar hoje. Desde já, parabenizá-lo por esta data. Hoje está de parabéns, está de aniversário. Antes de mais, parabéns, Alexandre. Olhando para este fim de semana desportivo, uma prova, como já fomos falando aqui hoje, aqui em estúdio, não tão fácil quanto é que era expectável. Boa noite, Alexandre.
Boa noite e obrigado, Paulo, e peço desculpa aos ouvintes por entrarem em antena mais tarde um bocadinho. Mas quero desejar uma boa noite à Sociedade Colombófila de Lourosa e, assim, e a todos os ouvintes da Sintonia Feirense. É, como dizes, foi uma prova a fundo, bom, mesmo assim, com os pontos a fazer uma média normal de uma prova com alguma dificuldade, mas mesmo assim os pontos vieram em cadência e no modo geral as coletividades fecharam numa hora e 20 minutos, noutras uma hora e meia, uma mais cedo ligeiramente, mas os pombos a chegarem num bando, bom, lá não houve muitos pombos a chegar antes das 14 horas, mas todos os colombófilos estiveram por volta dessa hora, das 14 horas ou menos, marcaram muitíssimo bem nas diferentes coletividades. E sendo assim, a solta foi realizada de Vila Robledo às 6 horas e 45 minutos, e o primeiro pombo que chegou aqui para a Zona 2 do Distrito de Aveiro foi para a Sociedade Colombófila de Ribaú, para o Sr. José António Ferreira Costa, que para a sua casa, em 530 quilómetros, 505 metros, chegou às 13 horas 45 minutos e 32 segundos, fez uma média de 1.261 metros por minuto, mais ou menos, isto dá numa razão de 75,8 quilómetros por hora. Portanto, o pombo percorreu os 530 quilómetros em 7 horas. Ribaúl, depois logo a seguir vem um pombo para a cidade de Cesar, uma cidade de Cesar que no setor 2 tem muito bem, teve vários pombos antes das 14 horas, um, dois, três, quatro, cinco pombos antes das 14 horas. Neste caso do setor 3, o primeiro pombo foi para o Serafim Queiroz. Depois teve logo o Pombal Quinta das Moutras, depois apareceu um pombo em Sanguedo, a seguir novamente Cesar para o Sr. Albertino Silva, o pombo para Sanguedo foi para o Sr. Manuel Costa Santos, o quinto pombo também para Sanguedo para o Sr. António Lopes Batista, depois foi para Fiães, para o sexto pombo para o Mário Ferreira Silva, a seguir para Lugon para a MG SAD, o oitavo pombo novamente para Fiães, para o António Batista Melo, portanto, aí o seu pombal em Caldas de São Jorge. e depois o nono e o décimo foi para Cesar, portanto o nono para o Sr. António Oliveira Rodrigues e o décimo também para o António Oliveira Rodrigues. No caminhão, no mesmo caminhão, mas no setor 4, o senhor, como disse, o melhor tempo destas duas zonas para o José António Ferreira Costa, da cidade de Ribaúl. Logo a seguir temos o pombo de meios do senhor José Manuel Alves Santiago. Depois o terceiro melhor tempo neste setor para o Manuel Neves Barbosa para Carregosa. Depois temos o Luís Marques Assunção com o quarto melhor tempo para São João da Madeira. De meios para o António Hernani Monteiro com o quinto melhor tempo. E a seguir dois pomos para o Júlio Miguel e Fábio Daniel de Ribaú, a fazer o sexto e o sétimo melhor.